Multidom. Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com o Dr. Charlinton Cavalcante. Ele é pediatra, neuropediatra e neurofisiologista clínico. É mestre em ciências pela Unicamp e atua na assistência privada e como palestrante de eventos.
Olá, Dr. Charlinton. Muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Oi, Marta, tudo bem? Olá a todos os nossos espectadores. É um prazer estar aqui conversando com você de novo.
Então, como já falamos, o Dr. Charlinton é neuropediatra. E aí, Dr. Charlinton, como é que se chega a ser um neuropediatra? Qual é a formação de um neuropediatra?
Marta, isso tem sido algo que realmente gera muita dúvida nas pessoas, até porque a gente está num momento de grande demanda por esse profissional, pela grande procura e baixa oferta. A primeira coisa quando se tenta entender por que que tem tão poucos neuropediatras é achar que é uma especialidade difícil ou que é algo que quase ninguém vai querer fazer porque é muito complexo. Mas não é exatamente isso. Na verdade, é uma formação que ela é longa. Ela demanda muitos anos para que um médico seja intitulado como neuropediatra. Além da faculdade de medicina, que são 6 anos, dentre os quais os últimos 2 anos costuma ser em parte prática, né, o internato médico, a neuropediatria exige pelo menos 2 residências médicas depois da formação médica, que seria ou em pediatria geral ou em neurologia geral, e depois uma segunda residência médica, que a pessoa passa por uma nova prova, uma nova concorrência, e aí mais uma segunda residência, sendo que tanto pediatria quanto neurologia geral são 3 anos. E a neuropediatria são mais 2 ou 3 anos, a depender de onde você faça. Então, no mínimo, são 5 anos a mais vivendo em hospital para ser considerado neuropediatra. Em geral, um bom neuropediatra bem formado não para por aí. A gente acaba se especializando um pouco mais, indo para alguma área específica dentro da neuropediatria, até para que você possa ter um nicho de pacientes. Mas a gente vive num momento em que a demanda está muito alta, a procura está muito alta e a pressa por atender e a pressa de, às vezes, o médico querer atuar na área torna um pouco convidativo a proposta de atalhos, né? E esses atalhos a gente sabe muito bem que não são as residências médicas, em que a gente trabalha muito e não recebe quase nada, mas sim cursos de pós-graduação ou cursos complementares online, muitas vezes. Então, tem colegas que, ao se formarem, fazem esses cursos e se intitulam especialistas em neuropediatria ou especialistas em TDAH ou autismo, para atender só pacientes daquela condição. Eu sei que isso acaba facilitando o acesso, principalmente em regiões que não têm profissionais suficientes, mas existem realmente questionamentos com relação à qualidade técnica do profissional que busca esses atalhos.
Dr. Charlinton, muito se ouve sobre doenças ou patologias ou transtornos ou condições. Afinal, como é que a gente deve chamar doença, transtorno, condição?
Ah, essa é uma pergunta muito boa também. Geralmente gera muita confusão. Uma condição envolve quadros que são patológicos e não patológicos. Então, uma condição nem sempre é doença. Quando a gente chama patologia e doença, isso são sinônimos. Então, toda doença é uma condição, mas nem toda condição é uma doença. Algumas doenças são consideradas transtornos quando geram um impacto no neurodesenvolvimento ou um impacto que vai descambar para outras áreas. Por exemplo, uma doença que é isolada, por exemplo, uma doença por uma inflamação na pele. Aquilo ali, uma vez resolvido, não vai gerar outras doenças. Mas no momento em que ela começa a desencadear impactos secundários, e esses vão tendo, por sua vez, impactos terciários, e isso vai prolongando, aí a gente chama isso de transtorno. No caso do neurodesenvolvimento, a gente vai chamar de transtorno do neurodesenvolvimento tudo aquilo que gera um impacto na qualidade de vida ou na condição do desenvolvimento cerebral daquela criança. Então, a gente chama isso de transtornos do neurodesenvolvimento. Às vezes, um transtorno do desenvolvimento, quando ele é bem tratado, ele pode não ser mais, não haver mais necessidade de um tratamento. É isso que a gente sonha, né? Que uma excelente intervenção, muito precoce, possa desencadear num adulto que não tenha mais necessidade de um tratamento, nenhuma intervenção. Então, lá, talvez a gente não precise mais chamar de um transtorno nesse momento, e sim só de uma condição. Mas enquanto gerar impacto, portanto, enquanto houver necessidade de tratamento, a gente vai chamar aquilo de transtorno. E todo o transtorno do neurodesenvolvimento impacta diferentes áreas que vão ter consequências em outras áreas e vão acabar, por fim, muitas vezes tendo consequências psicológicas, psiquiátricas, etc.
O senhor poderia citar um exemplo e um transtorno que depois virou uma condição?
Sim, o caso mais clássico é o próprio transtorno do espectro autista. Existem divergências em relação a como deve ser interpretado isso que eu vou falar agora, mas a gente percebe que nem todo mundo que está no espectro do autismo tem transtorno do espectro do autismo. A gente vai chamar de transtorno do espectro quando gerar um impacto, seja no desenvolvimento ou na qualidade de vida, que demande, por sua vez, uma intervenção, que demande um tratamento, demande uma terapia, seja medicamentosa ou não. Entretanto, algumas pessoas ou já melhoraram o suficiente ou sequer precisaram de alguma intervenção porque viveram ou conviveram com aquela condição, mas se ajustaram de modo que o prejuízo é mínimo. Lógico que essas pessoas, elas talvez não precisem de um diagnóstico de um transtorno, embora estejam no que a gente chama de fenótipo ampliado do autismo. Existem controvérsias em relação a essa maneira de pensar. Alguns estudiosos defendem que se a pessoa estar dentro do fenótipo ampliado, muito provavelmente é um transtorno. Basta que você olhe atentamente e identifique realmente onde que estão todos os possíveis prejuízos funcionais daquela pessoa. Às vezes a gente pode não estar identificando, por isso que a gente diz que não tem um transtorno. Mas quando você olha muito, se debruça sobre aquela pessoa e olha com um olhar mais atento, a gente acaba se identificando. Então, eu acho que a ideia de dizer que a pessoa, enquanto precisa de um tratamento, ela deve ser diagnosticada como um transtorno, é válido, porque também alimenta a esperança de que, com a intervenção, mostra que as necessidades de suporte devem, na maioria dos casos, diminuir ao longo do tempo. Isso até motiva para que os pacientes busquem tratamento e não desistam. Mas basicamente é isso, assim, nem todo mundo que está no espectro, que está nessa condição, tem de fato uma doença, tem de fato um transtorno.
As pessoas que buscam a sua ajuda, que buscam uma consulta com um neuropediatra, como elas chegam até o neuropediatra? Por quais caminhos? Elas já costumam ir direto? Ou normalmente alguém, um professor, um outro médico, indicou a sua atuação?
Durante muitas décadas, o acesso ao neuropediatra era tão restrito que a grande maioria das crianças chegava até mim, ou chegava até o colega neuropediatra, por encaminhamento de um outro médico, geralmente o pediatra, que tem o papel fundamental de identificar se o desenvolvimento da criança, bem como outras condições de saúde, estão adequados ao longo de toda a sua infância. Mas agora, como as famílias já estão mais informadas, as pessoas têm mais acesso à informação. É muito comum que chegue ao neuropediatra sem esse encaminhamento por um pediatra generalista antes. Às vezes, a própria escola, aliás, muitas vezes a própria escola detecta alterações comportamentais ou alterações de desempenho acadêmico ou mesmo de condições de socialização que a família pode não ter percebido. Mas com o acesso à informação, cada vez mais as próprias famílias têm levantado a suspeita de que talvez o meu filho não esteja se desenvolvendo adequadamente. Porque eles veem, às vezes, nas mídias sociais, informações de como que deveria estar acontecendo o desenvolvimento, ou comportamentos que são alarme para suspeita de transtorno do desenvolvimento. Então, tem sido cada vez mais comum, não mais o encaminhamento do pediatra ou até mesmo da escola, mas sim a própria procura, a demanda direta dos familiares.
O senhor falou em alterações comportamentais. Essas alterações comportamentais, às vezes elas são confundidas com problemas de educação?
Isso é muito comum. Fenômenos comportamentais em gerais, eles fazem parte do desenvolvimento natural da criança, né? A criança, ela vai tendo, em algum momento, algum comportamento que é considerado desajustado para a sociedade, para o seu convívio. E aí, existe a capacidade natural do ser humano de tentar identificar se os seus comportamentos promovem reações positivas ou negativas naqueles humanos que estão ao seu redor. Então, a partir de 1 ano e meio, a criança começa a moldar os seus comportamentos em prol de um benefício em comum, ou seja, eu vou agir como minha mãe espera, ou eu vou agir como minha professora espera. Claro que existem as peculiaridades em que a criança está se descobrindo e descobrindo até que ponto ela pode impor sua vontade, isso faz parte também do desenvolvimento normal da criança. Mas o fato é que nós, como seres humanos, temos a capacidade de identificar quais os nossos comportamentos que são melhor aceitos ou não. Ao longo da infância, quando os pais detectam, a família detecta, a escola detecta que o comportamento não é bem ajustado, ela vai tentar negociar com aquela criança, de ajuste o comportamento aqui, que vai te fazer bem acolá. Ou então, se você se comportar dessa forma, vou te dar o acesso a isso aqui. Ou se você se mantiver se comportando assim, vai ter um prejuízo porque você vai ter esse castigo e tal. Então, a criança vai moldando esses comportamentos. Agora, em algumas situações, isso é quase impossível. Assim, a dificuldade que a família tem de corrigir os comportamentos da criança é tão grande que a criança pode sim estar, no caso, parte de um transtorno do desenvolvimento e ela vai precisar de um auxílio de outros profissionais para saber qual a melhor forma de promover essa adequação. Então, é muito comum que as crianças que falam corretamente, mas se comportam muito errado, ou crianças que falam bem, mas se comportam inadequadamente por conta de uma impulsividade, uma dificuldade de manter o foco, inquietação, passe como uma família que não tentou corrigir. É muito comum esse julgamento externo. Mas o que a gente vê é que, na maioria das vezes, as famílias tentam sim corrigir. Na grande maioria das vezes, elas até tentam de uma maneira funcional. Acontece que, por conta de uma condição precípua da criança, né, intrínseca dela, a dificuldade se torna muito grande e o insucesso aí nessa questão da modulação do comportamento. E aí, quando a gente vai ver, muitas vezes essa criança pode ter sim o diagnóstico de um transtorno do desenvolvimento. Então, o que faltava não era pulso firme, o que faltava não era castigo, não era carinho, nada disso. Era de saber a melhor forma de fazer para aquela criança.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o neuropediatra e neurofisiologista Dr. Charlinton Cavalcante.
Quais seriam alguns sinais de alerta que o responsável deve buscar ajuda profissional do médico, do psiquiatra, do psicólogo?
Quanto a essas questões comportamentais, eu acho que o principal alarme é quando você percebe que a criança tenta corrigir. A criança demonstra concordar e ela se incomoda com aquilo também. Ela se arrepende do que fez, ela compreende que a mãe tenta corrigir para o bem dela, mas ainda assim ela tem falhas sucessivas com relação a isso. Acho que isso é importante para que, se a criança demonstra que ela tem interesse em melhorar e não consegue, joia, acho que é importante passar com um profissional. Ou quando a criança parece não entender nem um pouco o que a mãe ou os pais estão tentando fazê-la para melhorar. Então mostra que existe uma desconexão muito grande, ou entre tentar e conseguir, ou nem sequer tentar por não ter compreendido a intenção daquilo.
Vamos imaginar então que uma criança foi encaminhada para o neuropediatra. E aí, como chegar no diagnóstico correto? Porque são ele variáveis, vários comportamentos. Como se chega a um diagnóstico?
Como tudo na medicina, sem nenhuma exceção, o diagnóstico correto depende de uma boa anamnese e um bom exame físico. Não existe exame suplementar para contornar uma medicina mal feita. Portanto, a medicina bem feita envolve sentar, olhar nos olhos, demonstrar compaixão e interesse em entender as dificuldades daquela família, daquela criança. Conversando e se debruçando sobre como foram as condições daquele casamento, daquela relação matrimonial ou não. E como foram as condições, o planejamento e as condições durante a gravidez, as condições do parto, do nascimento, os primeiros 1.000 dias da vida da criança, se a criança já precisou ficar internada alguma vez, tratar alguma doença mais complicada, se ela faz uso de alguma medicação de forma contínua, se ela já fez alguma cirurgia, se ela já teve alguma alergia alimentar, alguma alergia medicamentosa ou vacinal, como que foi o desenvolvimento inicial, que época da vida que ela começou a sentar, andar, ficar em pé, correr, falar, brincar, dar tchau. São coisas que a gente vai perguntando ao longo da consulta para entender se houve algum atraso do desenvolvimento desde o início ou se de repente houve uma involução, uma criança que vinha desenvolvendo bem e ela começou a perder essas habilidades. E aí a gente depois vai para entender como que é o convívio daquela criança no meio familiar, no meio escolar, como que é o interesse dela em participar das atividades propostas pela escola, como que é o desenvolvimento motor, se ela corre, se ela pula, se ela sobe escadas, se ela se alimenta bem, se tem alguma questão sensorial que desencadeia algum desconforto, que horas que ela dorme, que horas ela acorda, se é um sono tranquilo, se ela ronca, se ela dorme sozinha, se ela se mexe muito. Se a criança mastiga bem os alimentos, engole, se ela faz cocô todos os dias, se ela demonstra se incomodar quando a fralda está suja, ou se ela vai no banheiro sozinha, se ela consegue reproduzir atitudes do banho, se ela tem conseguido memorizar coisas do dia a dia, se ela tenta mostrar para os pais o que aprende. Então, uma boa conversa minuciosa para entender a fundo como que é o comportamento daquela criança, muito além da queixa inicial que foi trazida, na maioria das vezes a gente chega a um diagnóstico de um transtorno do desenvolvimento. O diagnóstico dos transtornos do desenvolvimento é, portanto, clínico. É um bom diálogo examinando a criança. Agora, a gente muitas vezes precisa lançar mão de exames complementares ou para confirmar ou para descartar condições que possam estar complicando ou agravando esse transtorno do desenvolvimento. Mas a gente, na maioria das vezes, não precisa de exames para já indicar tratamento, ou seja, já indicar uma intervenção clínica. Às vezes, a gente já chegou ao diagnóstico, já encaminhou para tratamento, e ainda assim a gente vai precisar de exames para tentar entender o que mais pode ser feito, né? É a segunda camada do diagnóstico, é entender para onde a gente pode caminhar com a medicina de precisão para aquela pessoa. Mas sobre os transtornos do desenvolvimento, a gente, na maioria das vezes, a gente depende basicamente de uma boa anamnese.
Então, aquele álbum do bebê que as mães costumam fazer com fotos. Ah, sorriu a primeira vez, o primeiro dia que sorriu, quando andou, quando
Sozinho.
engatinhou. Esse álbum do bebê, além de ser algo de cuidado da mãe, também serve na ajuda do diagnóstico.
Além de ser uma excelente memorabilia, né, de guardar como recordação um carinho daquela criança, realmente ajuda no diagnóstico. Uma família que foi atenta em anotar isso tudo nos traz informações que podem ser esquecidas, né? Às vezes a família não anotou. Hoje em dia, né, que nós temos basicamente crianças, já estamos numa geração que existe registro por fotografia de tudo desde o momento que a criança nasce. Então, quando a família está muito perdida em relação ao tempo, eu peço para abrir o álbum de fotos. Abre aí, então, se a criança nasceu em 2019, então abre aí 2020 aí nos arquivos do Google. Vamos ver que época que ela estava andando. E às vezes a família revendo fotos consegue nos dar essas informações, porque elas registram muito. E isso fica tudo na nuvem, né? Hoje em dia quase ninguém apaga mais nada e está lá. Então tem como acessar. Para você ter ideia da importância desses marcos, no próprio caderneta de acompanhamento da criança do Ministério do Sistema Único de Saúde, do SUS, existe lá as folhinhas para marcar com que idade sentou, com que idade rolou. Então, isso está no básico, isso está na caderneta de saúde da criança, tão importante quanto anotar o peso do nascimento, o perímetro encefálico ao nascimento, ou todas as vacinas que ela toma, que ela já tomou. Está lá. Agora, precisa colocar lá. E aí, às vezes, a família usa a caderneta apenas para marcar a vacinação, quando muito, ou o neonatologista que recebeu a criança no parto anotou lá os dados iniciais, e essa caderneta vai para o fundo da gaveta e não é mais tirada. Acho que os pais precisam realmente curtir e aproveitar esses primeiros anos de vida e estar atentos a cada detalhe, porque lá ajuda até a perceber qualquer sinal de atraso.
E dia 7 de fevereiro vai acontecer o terceiro fórum sobre o TEA, Transtorno do Espectro Autista, aqui em Santa Bárbara, das 8 às 17. É um encontro muito importante para promover a informação, conscientização e diálogo. Vai ser lá na Igreja do Nazareno. As inscrições já estão abertas e o Dr. Charlton vai lá estar mais uma vez presente. E dessa vez, como é que vai ser a sua participação, doutor?
Marta, eu estou muito orgulhoso de poder participar de mais esse fórum. É o terceiro, realmente, como você falou. Os dois primeiros foram um absoluto sucesso, lotados, as pessoas, os convidados foram todos excelentes. Então, não porque eu participei, mas foram eventos muito construtivos para todas as famílias interessadas. O segundo fórum do ano passado, a gente contou com a presença de muitos profissionais de outras áreas, não só mais os familiares de autistas, mas profissionais que trabalhavam na cidade e na região também de Nova Odessa, americana, então foi bastante gente. E desse terceiro fórum, eu queria aproveitar que é o terceiro, a gente já tem uma maturidade para tentar fazer algo um pouco diferente. Nos primeiros, a gente teve bastante exposição de slides, explicação de aulas, temas que eu costumo trazer em aulas, mas eu acho, com toda a sinceridade, que as pessoas que estão indo nesse fórum, elas buscam algo a mais, porque muitas vezes são pessoas que ou já viram minhas aulas ou viram aulas de outros médicos muito mais renomados, elas já chegam sabendo muita coisa. Então, eu pensei em fazer algo um pouco diferente. Em vez de expor slides, expor artigos científicos e mostrar, eu queria já partir de para algo que é mais próximo da realidade dessas famílias e começar, na verdade, com um diálogo, sentar com essas famílias e começar um bate-bola de perguntas. Talvez eu possa sugerir como começar para, né, quebrar um pouco aquele gelo, mas tenho certeza que essas mães têm muitas perguntas para fazer, sejam perguntas de casos próprios da família ou até, como eu prefiro, casos, perguntas mais gerais, assim, de como que a gente pode enfrentar esse problema em nível municipal ou nível Brasil? O que que a gente precisa do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de estratégia para acesso a tratamento? Onde que estão os gargalos do sistema de saúde para que mais pessoas possam chegar a tratamento, diagnóstico e benefícios? Quais os benefícios que a gente pode vislumbrar para os próximos anos? O que a Secretaria de Saúde tem feito? O que a Secretaria de Educação tem feito? Como que é a visão do gestor? Qual que é o acesso a exames complementares, profissionais, etc. E até mesmo dúvidas sobre medicações, sobre exames, sobre problemáticas que aquelas famílias têm. Então, esse terceiro fórum pretende fazer algo mais democrático, mais acessível, menos complicado e mais útil e prático para essas famílias. Eu aproveito para deixar um convite para todas as famílias que tenham qualquer criança com autismo ou adultos com autismo ou pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, pessoas neurodivergentes, etc., e especialmente profissionais da área da saúde, que possam estar presentes nesse dia 7 de fevereiro. Será uma manhã e uma tarde muito gostosa. Eu entro já de manhã e a minha ideia é entregar o microfone na mão desses convidados, para que a gente possa partir direto para um diálogo, aproveitar o nosso tempo para responder perguntas, levantar problemáticas, ajudar os gestores a entender qual é o problema na vida daquelas pessoas.
Eu agradeço ao neuropediatra e neurofisiologista Dr. Charlton Cavalcante por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Dr. Charlton.
Marta, eu que agradeço. Eu agradeço também a todos os nossos espectadores pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que eu amo. O tema que tem sido meu alvo de estudo nos últimos quase 15 ou 20 anos aí que eu tenho me dedicado. Então, eu estou muito feliz em participar desse novo fórum. Estou feliz pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que eu adoro. Me sinto muito lisonjeado pelo convite. Peço que conte comigo sempre que for necessário e aguardo todo mundo lá no dia 7 de fevereiro, lá na Igreja do Nazareno, para a gente ter um bom bate-papo sobre transtorno do espectro autista.
Santa Bárbara do Oeste sediará no próximo dia 7 de fevereiro o terceiro Fórum sobre o Autismo. Um evento gratuito dedicado à troca de informações e experiências sobre o transtorno do espectro autista, TEA. A programação acontece das 8 às 17 horas no Salão da Igreja do Nazareno, à Rua da Agricultura 4450. Entre os convidados confirmados estão a pediatra e psiquiatra infantil, Dr. Ivone Dias, o neuropediatra e neurofisiologista, Dr. Charlton Cavalcante, o parlamentar Jorginho Mota e a presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência e Acessibilidade da OAB, doutora Érica Bodemeyer. O evento conta com o apoio do GRUMA, Grupo de Mães de Apoio ao Autismo, da cidade de Nova Odessa, coordenado por Karine Sena, que também está no espectro e tem atuado na expansão do grupo para outras cidades da região metropolitana de Campinas. As inscrições são gratuitas e já estão abertas em formato digital. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com.
Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Madovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação, Marta Padovese. Edição de áudio, Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.